A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha o programa UFPA Ensino. No programa de hoje, o nosso tema é a Base Nacional Comum Curricular. No final de 2017, o Ministério da Educação, o MEC, homologou a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. É um documento de 466 páginas que apresenta o conteúdo que o aluno deve aprender na educação infantil e no ensino fundamental. Apesar da homologação recente, a base já estava prevista na Constituição Federal de 1988, no artigo 210, e também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. Desde 2014, especialistas em educação e a sociedade civil vêm se reunindo para discutir a construção desse documento. Após a primeira versão disponibilizada em 2015, o documento recebeu mais de 12 milhões de contribuições. No entanto, a base ainda divide opiniões e apresenta pontos polêmicos. Um deles é a retirada da discussão de questões sobre gênero e sexualidade, por exemplo. Mesmo com a homologação do MEC, ainda existe um projeto de lei que prevê que a aprovação da base seja feita pelo Congresso Nacional. Esse é um dos pontos ainda que tem preocupado professores, pesquisadores da área de educação. Para discutir um pouco mais sobre a BNCC e os impactos dela sobre a educação, recebemos hoje aqui na Rádio Web a professora Joseneida Maués. Ela é professora do programa de pós-graduação em gestão e currículo da Escola Básica aqui da UFPA. Professora Joseneida, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda.
Obrigada, eu que agradeço o convite.
Professora Joseneida, obrigado. E ainda recebemos a coordenadora regional do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará, o Sintep, a professora Nazaré Araújo. Também, professora Nazaré, bem-vinda.
Eu agradeço o convite, em nome do sindicato.
Muito obrigado às duas. E para começar, antes da gente entrar particularmente no que é a base, eu queria entender quais são as diferenças entre uma base e um currículo.
Então, nós poderíamos pensar que o currículo, ele é um projeto pedagógico que prevê uma trajetória de formação, uma trajetória de escolarização e que deve ser sempre pensado de acordo com o contexto onde ele se coloca, que deve ter sempre em vista o tipo de sujeito que se quer formar a partir de uma experiência de escolarização. Portanto, a ideia de currículo nunca é consentânea com a ideia de padronização. O currículo, ao contrário, é percurso, é trajetória. E quanto mais um currículo traduz as questões locais, traduz as questões específicas daquele contexto, atenta para o local onde ele acontece, para os diferentes grupos que ali estão, e imprime a sua marca e é coletivamente produzido, mais ele se contrapõe à ideia de uma base nacional. Que embora diferentes aparatos legais refiram-se a uma base comum, eles não se referem a um conjunto de objetivos conteudinais que é naquilo que se transformou, o que se chama hoje de Base Nacional Comum Curricular. Então, uma base comum deveria dar alguns balizamentos, alguns direcionamentos, e um currículo define especificamente uma trajetória de escolarização a partir do seu contexto e produzido coletivamente, de um modo geral.
Professora Nazaré.
E dentro dessa base nacional que eles falam, é colocada a questão da competência e das habilidades. Que base, no caso, essa reforma, ela vai trabalhar, ela já está pronta, né? Principalmente da educação infantil e o ensino fundamental. Né? Nós soubemos que ela já está pronta, já foi lançada, e ela está discutindo agora, já está pronto a questão das habilidades e da competência. E a grande questão que se coloca para se discutir o currículo, que currículo queremos, né? Que currículo queremos para o nosso aluno da escola pública, que homem queremos formar, nós temos que discutir antes essa questão da competência. O que é competência? Nós temos a definição de competência que diverge de um ser humano para o outro. E quando a base discute a competência e essa habilidade, ela não discute com a comunidade escolar. É essa a grande questão. Que currículo temos e que currículo queremos para este novo homem? Porque nós vivemos numa sociedade que está em mudança constante. E dentro dessa mudança, qual é o propósito dessa sociedade para esse homem? que queremos formar.
E aí, partindo então para essa discussão da Base Nacional Comum Curricular, eu queria que vocês falassem um pouco do que ela é, né? O que ela prevê, qual é o seu objetivo. A professora Joseneida, por exemplo, já apontou que há uma discussão sobre base comum, mas não nesse formato que ela foi pensada, que ela está sendo implementada agora. É isso, professora Joseneida?
Sim, na verdade, alguns textos legais falam de a necessidade de se garantir uma base comum, de se garantir solidez de conteúdos, de garantir uma formação densa, digamos, uma formação de qualidade. Na verdade, todas as vezes em que entra em discussão uma crise da educação pública, aparece um conjunto de medidas focadas precisamente nos currículos. Quando se fala em crise da educação pública, se pensa imediatamente em que é necessário mudar currículos. E isso acontece de diferentes formas. E por que se preocupa em mudar currículos? Porque os currículos não são apenas uma seleção de conteúdos para ser ensinados para formar alguém. Não é um processo neutro, digamos. Ele é sempre uma decisão política, uma escolha, que ao ser uma escolha deixa muita coisa de fora. Ou seja, ele tem uma tradição seletiva. Então, sempre que há essas crises, se coloca a necessidade de mudar os currículos. Por quê? Porque os currículos formam determinados tipos de sujeitos ou de subjetividades que o setor privado atenta de forma muito precisa e coloca todo o seu interesse no sentido de ver que tipo de cidadão ou de trabalhador está sendo formado a partir de determinados currículos. Não é à toa que os grandes decisores da Base Nacional Comum Curricular no Brasil, não são os setores públicos, não são as entidades envolvidas, não são os sindicatos ou as associações ligadas em torno da discussão educacional como bem público, mas são, na maioria, os setores privados, os grandes conglomerados privados interessados na definição do tipo de conteúdo, do tipo de conhecimento e do tipo de trabalhador que vai ser formado, sobretudo nas escolas públicas. Porque, ao longo dos tempos, as reformas têm se dado da seguinte forma: o setor público adequa-se a essas reformas. As escolas privadas continuam maquiando os seus currículos e continuam formando os sujeitos de forma propedêutica para entrarem nas universidades, principalmente nas universidades públicas. Então, quem são os agentes mais fortes na definição dessa base comum nacional? São grandes institutos, Instituto Gerdau, Instituto Natura, o movimento Todos pela Educação, ou seja, nenhum desses setores aí tem vínculo com a discussão de uma educação como bem público. A própria definição do que se chama de objetivos de aprendizagem, de conteúdos, elas são lastreadas por um conjunto de documentos que esses próprios institutos soltam largamente na mídia e se dedicam a isso, inclusive com a contratação de técnicos estrangeiros de melhor qualidade para fazê-lo.
Professora Nazaré.
Eu sempre digo para os meus alunos que a educação, ela é filha das crises sociais que vem acontecendo ao longo dos anos. E o currículo, nesse sentido, isso serve para qualquer governo, qualquer situação, né? Seja o governo capitalista, seja o socialismo, a educação aponta para aquele viés de pessoas que eles querem formar, né? Que se quer formar. No caso, né, a educação está acompanhando os últimos acontecimentos que vêm ocorrendo no país, né, em detrimento do golpe que nós tivemos, a retirada de direitos que nós tivemos, o povo brasileiro, e nesse momento eles apontam uma mudança na educação e um currículo voltado para justamente sustentar aqueles que querem dominar o país. E dentro desse currículo, a gente verifica que é um currículo curto. O currículo proposto na BNCC, ele empobrece o aluno, ele impede esse aluno, porque ele oferece, por exemplo, quando se trata do ensino médio, ele fala nas disciplinas língua portuguesa e matemática. E o inglês a partir do sexto ano, né, do fundamental. Então, ao encurtar esse currículo, ele cria aí aquilo que nós tivemos há 20, 40 anos atrás, uma educação que servia para o pobre e uma para o rico, onde o aluno pobre, nessa proposta, ele vai aprender para ser um trabalhador no mercado comum. O sonho desse aluno progredir, entrar numa universidade pública, ele vai ficar muito distante. Por quê? Porque ele não tem condições de concorrer com o aluno. Um aluno de uma escola particular, por exemplo, apesar de na mídia se colocar que a escola particular vai abraçar essa mudança, e nós sabemos que não. O que nós vamos ter é, de um lado, o aluno com currículo pobre, simples, pequeno, um currículo enxuto, e do outro lado, o aluno que vai poder ter mais condições. Por exemplo, uma questão que a gente debate dentro do sindicato é sobre o Enem. Nessa reforma, o Enem apresenta a estrutura de mudança, de melhoria. Nós temos no ensino médio 13 disciplinas. Com essa reforma, nós vamos passar para 6 disciplinas, né, professora? 6, sim.
5 áreas, são 5 áreas.
São 5 áreas do conhecimento, né? E aí não vai dar oportunidade para o aluno de fazer sua opção. O currículo, quando se fala de currículo, a gente tem que falar também, além dos conteúdos a serem aprendidos pelo aluno, a gente fala também do currículo que tem a ver com o professor, porque currículo mexe também com carga horária, com lotação.
Acho que é importante colocar que essa definição de uma base nacional comum curricular, ela se assenta em 3 elementos, ela se assenta numa tríade. Primeiro, é a uniformização ou é a padronização curricular, ou seja, são definidos de forma centralizada um conjunto de áreas de conhecimento e objetivos de aprendizagem que devem ser praticados em território nacional. Esse é o primeiro elemento do tripé. O segundo é que é um tipo de padronização que se vincula às testagens de larga escala. Então, por que é preciso unificar? Por que é preciso que isso seja cumprido em todo o território nacional? Porque a partir disso, se pode fazer as testagens, é teste porque não é avaliação, de larga escala e se medir, digamos, os resultados dessa aprendizagem em todo o território nacional.
Como o IDEB, por exemplo?
Obviamente que isso está assentado na ideia de que se melhorarem índices de avaliação, sobretudo internacionais, significa que melhorou o padrão educacional ou melhorou a qualidade social da educação, o que não é verdade. Então, esse é o segundo elemento, a vinculação de uma padronização a esses testes, que a gente não chama de avaliação, testes de larga escala. E o terceiro elemento é a responsabilização dos gestores por aquilo. A base nacional, ela tem tal nível de detalhamento que o não cumprimento disso responsabilizará tanto os professores quanto os gestores por não deixarem os alunos aptos para participar das testagens em larga escala. Então, esse conjunto articulado da base faz com que os currículos comecem a se aproximar novamente de algo que já foi duramente criticado, que eram os currículos mínimos, ou seja, a definição de um número mínimo de conteúdos ou de conhecimentos importantes para serem ensinados em todo o território nacional, com uma pequena margem para a diversidade. Ora, isso vem de encontro, embora a LDB tenha sido toda mutilada e alterada nos últimos tempos para se adequar às reformas em curso, isso vem de encontro a princípios fundamentais da LDB, que é a liberdade de ensino, que é a diversidade, que é o pluralismo, que é a gestão democrática, que são princípios que não são consentâneos com esses elementos que vêm dessa tríade que eu falava anteriormente. Então, nós estamos num momento em que a grande luta por representação da diversidade, das diferenças, ela está seriamente ameaçada por esses modelos de padronização.
Deixa eu só fazer o advogado do diabo aqui, mas assim, no sentido de que a gente sabe das carências da educação pública no Brasil, enfim, definir um currículo mínimo não pode ser visto também de alguma forma positiva, assim, de que, olha, pelo menos esse conteúdo, vamos dizer assim, todos os alunos vão ter acesso, alguma coisa assim, nesse sentido de ter realmente algo que todos tenham acesso, em termos de acesso ao conteúdo, acesso à discussão, enfim, a gente pode pensar alguma coisa nesse sentido, ou o buraco é mais embaixo, assim, da gente refletir um pouco.
É
sobre essa padronização.
É legítimo que um governo ele possa emitir, digamos, balizamentos. Quando a gente trata de balizamentos, nós estivemos mais próximo disso quando nós tivemos as diretrizes curriculares nacionais, ou seja, são emanações gerais que dizem o ensino deve ser em língua portuguesa, deve-se priorizar a compreensão crítica, etc. Não estamos nesse patamar. A base nacional comum curricular, ela é basicamente fundamentada em objetivos conteudinais, ou seja, dizer quais são os conteúdos que devem ser ensinados em todo o território nacional. Nós estamos no momento ao contrário, em que a diferença, as peculiaridades, a diversidade requerem a sua representação. Então, aqui, nós não estamos tendo a ilusão de que as escolas terão autonomia para organizar os seus currículos com um leque amplo de opções. Sabemos que a reforma do ensino médio não apresenta essas opções, sabemos que as escolas não têm estrutura, corpo técnico e não têm apoio técnico para fazer as suas decisões fundamentadas e construir seus percursos curriculares nacionais. Ou seja, qual é a necessidade de que, por exemplo, você diz quando foi escolhida a língua inglesa como a língua padrão? Ok, você está dizendo que, mas não é bom que tenha um balizamento, mas isso é neutro, isso é uma escolha generosa, dizer que todos devem aprender língua inglesa em detrimento de outros idiomas? Dar essa oportunidade a garantir essa qualidade quando você diz que ensino religioso é uma área de conhecimento obrigatória e quando o STF entendeu que a escola pública pode ofertar somente uma opção. Ou seja, nós não estamos diante de objetivos assim magnânimos que dizem, olha, o argumento do governo é exatamente esse. Se nós padronizarmos, nós significamos que de norte a sul, todo mundo aprenderá isso, 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 isso. Não é essa a intenção. A intenção é de que, se nós somos pressionados para ter bons índices, e se nós não fizermos a padronização dos currículos, como nós teremos uma medida precisa, uma evidência precisa desses índices? Talvez a questão seja um pouco mais política do que uma questão técnica. Como eu disse no início, nada impede que um governo dê balizamentos. A lógica que preside esses balizamentos é que está em questão. Não é à toa, por exemplo, que o governo Temer chama de volta para a educação Maria Helena Guimarães, chama de volta Inês, agora que é presidente do INEP, que são as pessoas que fizeram as reformas do PSDB no governo de São Paulo, que são a avaliação também, testagem em larga escala, a controle e avaliação e a remuneração dos professores por meritocracia. Porque essas reformas, elas têm, encadeiam outro processo, que a própria base comum nacional diz, precisamos associadamente a isso e urgentemente mudar as licenciaturas. Reformular os programas de formação de professores sob essa base, que é uma base neotecnicista. Afinal de contas, objetivos de aprendizagem é absolutamente ligado a algo muito criticado nos anos 80, que eram os currículos nos anos 50. Currículo por objetivos. Nos próprios países que introduziram esse modelo, como os Estados Unidos, onde se baseia essa nova forma de padronização curricular, as críticas já se colocam a isso. Quer dizer, não foi possível num país diverso como o nosso, no Brasil, num país plural, num país onde não há a escola brasileira, mas milhares de escolas, basta você circular pelo território paraense, quer dizer, qualquer tentativa de padronização foge àquilo que se pensa de uma liberdade ou de uma atenção à história vivida das escolas, às necessidades dos grupos sociais que estão na escola pública.
Professora Nazaré.
Trazendo a questão da reforma para o Estado do Pará, nós temos andado em todos os municípios debatendo desde 2016, quando o primeiro golpe que a educação sofreu no Pará dessa reforma foi quando a SEDUC tentou mudar a matriz curricular do Estado do Pará do Ensino Médio, que é 2011, e tentou colocar a matriz 2016, que já encurtava e retirava a sociologia, a filosofia, a arte, educação artística. Isso foi assim que foi feita, iniciada a reforma no Pará. Já veio de trás para frente através da matriz curricular. E aí nós saímos debatendo nos municípios e nós tivemos a oportunidade de verificar a questão da falta de estrutura que as escolas têm, porque fala-se também na implementação da escola em tempo integral, a implantação, no caso do ensino médio, né, escola em tempo integral, que é uma proposta maravilhosa, que a SEDUC propaga isso aos quatro cantos, Conselho Estadual de Educação, tem muito comprometimento nessa questão, quando eles dizem que é o melhor para o Estado, que nós não somos contra, o tempo integral. Só que as nossas escolas no Pará não têm estrutura, a escola pública está abandonada. Então, essas questões também têm a ver com a reforma, porque como é que tu vai implementar uma reforma no Estado, onde a educação, o Estado é totalmente omisso? Então, como é que esse governo Temer quer implementar uma reforma de ensino, uma BNCC para todo o Brasil, com a PEC dos gastos, que foi aprovada 20 anos de congelamento para a saúde e para a educação? Se as escolas não têm estrutura, como que ele vai fazer essa reforma? A reforma precisa de dinheiro. Então, é muito difícil trazer essa base nacional comum para o estado do Pará. Ela fala em 1.800 horas, né, onde 60% dessa matriz, desse desenho, será para o aluno escolher o curso que ele quer fazer durante os 3 anos. Quer dizer, que aluno será preparado para que mercado? O que é que se quer com isso? O que é que o governo quer? O governo quer o quê? Que quanto menos o sujeito aprenda, o filho da classe trabalhadora, adentre na escola, adentre na universidade, melhor para ele, para que ele possa ocupar cada vez mais dos espaços de domínio dessa sociedade. O que é que ela traz à base nacional? Só habilidades e competências.
É um processo aí complicado e que mostra aí justamente esses conflitos, né, que estão desde a origem. Como é que vocês podem avaliar, por exemplo, esse processo de construção mesmo dessa base? A professora fez aí alguns apontamentos, abordando aí a participação de setores mais ligados ao setor privado da educação, agentes econômicos ligados à educação como um mercado mesmo, né? Como é que foi a participação de outros setores, movimentos sociais, estados, municípios, nessa construção desse documento? Tem alguma coisa daí que a gente pode dizer que veio dessas classes, desses movimentos que têm uma tradição mais histórica de atuação pelo ensino público?
Olha, um processo de construção bastante célere, né? Bastante rápido. E, obviamente, por canais pouco usuais para esse tipo, digamos, de tarefa ou de empreendimento, né? As consultas eletrônicas, de alguma forma, que não propiciam debate, algumas sessões públicas, etc., mas certamente que não foram nem as entidades mais críticas, as entidades ligadas mais às especialistas, às universidades, as entidades de organização em torno da educação, não foram os principais agentes envolvidos. Há um conjunto de técnicos envolvidos e há uma participação fortíssima de diferentes institutos com uma lógica de mercado mesmo, né, com essa lógica de mercado, e que tem grande interesse nisso. Então, é possível encontrar nas páginas desses institutos, como no Instituto Natura, Gerdau, Todos pela Educação, vários textos produzidos especificamente para subsidiar essas questões dos objetivos de aprendizagem, de competências. Você vê que é um documento que se baseia em 10 competências, né? São 10 grandes competências, quer dizer, é possível alguém pensar que se pode definir um projeto educacional para uma nação a partir da definição de 10 competências que são vinculadas a conteúdos? Quer dizer, não é possível você imaginar que isso seja, que tenha sinal de uma base como algo, digamos, orientações estruturadas, e não como a definição de conteúdos com um manual de competências que se deve praticar nas escolas. Isso coloca as escolas, isso forma, ou gera, ou requer, uma casta de planejadores de currículo, pessoas que vão pensar determinadas diretrizes e que as escolas e os docentes vão executar. Isso recoloca a formação de professores, que por longo tempo lutou para ser uma formação crítica de um trabalhador que pensa do professor como um trabalhador, que ele não é um técnico, ele é um intelectual público, ele é um sujeito capaz de gerenciar o seu próprio processo de trabalho e deve ter a formação nesse sentido. A base comum nacional como posta, ela retroage no sentido de que o professor, ele praticamente terá que ser formado como um técnico capaz de gerenciar objetivos de aprendizagem e competências de modo a enquadrar os seus alunos nos grandes testes padronizados. Há um retrocesso na definição do que é currículo e há uma determinada compreensão mercadológica do que significa uma base comum para um sistema de ensino.
Professora Nazaré, o Sintep, os movimentos da educação ligados aos professores atuaram de alguma forma na construção dessa base?
A grande questão da base nacional curricular é que quem discutiu não foram os professores. Apesar da mídia colocar, né, que houve consulta, que houve a participação popular, isso não é verdade, porque ninguém na escola foi ouvido. Os mais interessados, que seriam aí os estudantes, não coloco nem os professores, seriam os estudantes dizer, fazer uma avaliação da educação, né, o que eles querem, como eles gostariam de aprender, o que eles gostariam, para atender a que necessidade básica de cada estudante. Isso não foi ouvido. Não houve essa participação. O que nós tivemos foi uma consulta que passou aqui no Pará, ela esteve presente na UNAMA o ano passado, mas assim, você não podia propor nenhuma mudança. Você tinha que dizer, eu concordo ou eu não concordo. Mas o porquê não podia dizer. Eles não deixavam você falar. Assim, o MEC, infelizmente, o MEC, ele tomou a frente, a dianteira da Base Nacional Comum, infelizmente, com o objetivo de atender a elite, aqueles que estão no poder.
Talvez a questão nem se coloque em se consultaram ou não os professores, mas o texto desconsidera toda uma produção acumulada em termos do que se pensa como currículo, do que se pensa como educação escolar no Brasil, do que se pensa das diferentes formas de se organizar. Você pode ter uma ideia de que não se defende mais num tempo em que há uma... se borram as fronteiras nas diferentes áreas de conhecimento, onde cada vez mais se defende que os projetos sejam interdisciplinares, transdisciplinares, ou seja, que esses campos consagrados de conhecimento cada vez mais se interseccionam com outros, volta-se à marca de uma proposta curricular que é marcadamente disciplinar. Então, esses avanços todos que são produzidos pela academia, que são produzidos pelos movimentos de professores, que estão consubstanciados em diferentes documentos, em diferentes propostas, inclusive em experiências mesmo concretas em redes de ensino, são desconsiderados, porque há uma outra lógica sendo instalada. E essa lógica instalada, que é uma lógica articulada à serialização, à produção, digamos, serializada de subjetividades ou de indivíduos, se contrapõe a uma trajetória, digamos, crítica de discussão dos currículos. E se retroage a um período dos anos 50, quando se pensava no currículo dentro dessa lógica.
Uma questão importante é que o Plano Nacional de Educação, nessa proposta de reforma da Base Nacional Comum, ela nega, ela deixa de lado praticamente todo o Plano Nacional de Educação, principalmente na meta 20, que é uma das metas mais importantes, que vai tratar do PIB, né? O produto interno bruto a ser retirado nos primeiros 5 anos, 7%, e até 2024, o final do plano, seria de 10% para a educação. A BNCC também não vê, a reforma não trabalha com isso. Ela inviabiliza essa possibilidade.
Até porque já teve a medida do corte dos gastos públicos, né?
Por conta da PEC dos gastos.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Ensino. Hoje estamos discutindo a Base Nacional Comum Curricular. Aqui no estúdio estou recebendo a professora Joseneida Maués, aqui da Universidade Federal do Pará, e ainda a professora Nazaré Araújo, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino. O tema do programa de hoje é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Aqui no estúdio estou recebendo a professora Joseneida Maués. Ela é professora do programa de pós-graduação em gestão e currículo da Escola Básica. E também recebo a professora Nazaré Araújo. Ela é coordenadora regional do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará. De volta aqui para a nossa discussão, vocês já falaram em alguns pontos, por exemplo, fechamos o bloco passado falando da questão da construção dessa base, que já está aí em vias de ser implantada, como você já vem sinalizando, mas aí agora já tem um outro aspecto que está envolvido nessa discussão. Agora já há um projeto que pretende levar essa discussão da BNCC para ser aprovado pelo Congresso Nacional, né? que é o mesmo congresso que, por exemplo, tem vetado, por exemplo, a discussão de gênero e sexualidade, que não deveria ser incluído dentro da base. Enfim, como é que vocês veem esse outro ponto que agora entra também na discussão da educação, de como pensar esses currículos, e como é que o Congresso Nacional pode entrar nessa discussão aí dessa base nacional comum curricular?
É preciso lembrar que essas reformas da educação, elas estão no contexto de um conjunto de reformas, né, de ordenamento neoliberal e de um tratamento das ações públicas a partir da lógica de mercado. Ao mesmo tempo, há uma onda neoconservadora que tenta impedir que a educação seja o lugar onde se trate das questões da vida plural, da vida humana, das diferenças, etc. Então, nesse momento, os movimentos contrários a essa onda têm sido solapados e têm sido tratados de forma massacrante. A LDB ela era mudada, foi mudada. A cada noite você acordava e havia uma mudança na LDB sem que isso fosse alguma discussão com os movimentos sociais organizados em torno da educação. Então, essas medidas e a configuração política que nós temos hoje nos levam a crer que essas medidas serão consagradas, né, pela lógica que aí está posta. E que, provavelmente, essa base, tal como está posta, foi colocada. Embora alguns movimentos de algumas áreas do conhecimento tenham conseguido pequenas mudanças, pequenos recuos nos textos. Mas, de um modo geral, a lógica da reforma ela está em curso, apesar das pequenas mudanças. Então, não é à toa que o ensino religioso vira uma área de conhecimento, por conta dos interesses da bancada evangélica. Não é à toa que, por conta disso, também questões de gênero e sexualidade são barradas nessa discussão. Não é à toa que aparecem movimentos como Escola Sem Partido, como a ideologia de gênero, que exatamente vem na contramão daquilo que defende a LDB como pluralidade, como liberdade de iniciativa, como autonomia, etc. Então, o que nos anima, de algum modo, é saber que a força legal dessas determinações era limitada pela dinâmica das escolas. Quando houve a definição dos parâmetros curriculares nacionais, também se definiu isso em nível nacional. E logo em seguida se percebeu que no dia a dia das escolas, as escolas continuavam praticamente na sua mesma rotina, na sua mesma lógica de trabalho. De tal modo que logo em seguida o governo federal lança o Parâmetros em Ação, que era a forma de tentar materializar aquilo que tinha sido proposto. Então, a margem, digamos, de resistência se dá na forma como as escolas vão lidar com isso. Porque os sistemas de ensino estão sendo chamados, estão recebendo vultuosas quantias de financiamento para que essas reformas se instalem. Elas fazem parte, inclusive, de um pacote econômico. Entretanto, é preciso acreditar que há resistência, sim, que há um movimento no interior das escolas e uma dinâmica que escapa a esse controle de uma padronização total. E, por vezes, é nesse movimento, por exemplo, que as escolas podem resistir definindo seus currículos com algum grau de autonomia, apesar de uma base nacional comum curricular.
Professora Nazaré.
Nós vamos estar presente no Fórum Social Mundial. Nós vamos participar, onde o Sintep vai fazer uma atividade, a gente está se organizando para fazer algumas denúncias, né, sobre educação no Pará, principalmente na questão de gênero, né, porque o que a gente percebe é que a reforma é realmente, de mãos dadas com a Escola Sem Partido, ela tenta tirar, alijar as comunidades de gêneros dentro da escola. E isso está deixando o pessoal muito preocupado, professores. Por quê? Porque nós sabemos que é preciso compreender todas as categorias dentro da escola. Nós não podemos fazer escolhas. A escola está para isso. Outra questão também que a base ataca é o projeto político-pedagógico da escola. Quando ela já quer apresentar um projeto político-pedagógico para ser implementado de acordo com a definição que ela quer dar. E aí, nesse momento, ela deixa de lado essas discussões de gêneros. Não quer discutir na escola. Aí ela se aproveita da bancada, né, evangélica justamente para colocar que família perfeita é composta de pai e mãe, meninos e meninas. Então, essa questão está sendo muito debatida dentro da escola e a escola está discutindo a possibilidade, isso é uma luta, nós vamos ter que travar uma luta muito grande para a gente discutir o projeto político-pedagógico da escola com essas questões, porque é a sociedade que está dentro da escola, é o povo que está dentro da escola, né? Então, é a comunidade escolar que está dentro da escola e ela tem vários viés, e a gente tem que respeitar isso.
O outro aspecto que acho que a gente não pode deixar escapar é que a gente vive na região amazônica, né? Por exemplo, aqui no estado do Pará, a gente tem disciplinas, já determinações da própria SEDUC mesmo, por exemplo, a gente tem disciplinas de estudos amazônicos, por exemplo, que como é que ficaria, por exemplo, uma disciplina que discute os problemas regionais, o desenvolvimento regional, as culturas, a nossa diversidade dentro de uma base comum curricular? Como é que ela tem a nossa diversidade peculiar da nossa região, tem espaço numa base comum curricular?
Em tese, a base diz que as escolas têm uma margem para colocar as suas peculiaridades, digamos, né? Que ela, perto de 70% do currículo é definido pela base, 66, né? E o restante fica tipo 40% por aí, para as escolas. O fato é que a base elege e prioriza determinados conhecimentos obrigatórios. Ao fazer isso, ela não vai investir na contratação ou formação de professores para atuar em outros setores. Ela vai privilegiar, obviamente, as disciplinas que são obrigatórias. E vai privilegiar contratação, concursos, etc., para isso. Então, por inanição, digamos, algumas áreas correm o grande risco de sumir. Porque ela diz que elas podem entrar, por exemplo, na reforma do ensino médio, diz que há um conjunto de conhecimentos, como sociologia, uma filosofia, as artes, outras línguas estrangeiras, que elas poderão entrar não como componentes obrigatórios, mas como atividades que podem ser colocadas no currículo. Então, não diz que não pode, mas não define uma forma obrigatória e coloca, digamos, ao sabor da existência de profissionais naquele local ou na definição de um projeto pedagógico. Então, ao mesmo tempo em que se coloca essa possibilidade de uma atenção a essa diversidade, certamente não se dá as condições objetivas para que isso venha a acontecer. De forma que a gente pode muito mais se aproximar de um currículo mínimo do que, de fato, de um currículo múltiplo, um currículo diverso, ou um currículo que atente para os diferentes campos de conhecimento importantes para a formação de um cidadão, que não são somente a escola de ler, escrever, contar e dominar uma língua estrangeira.
Isso aí. E, professora, só para antes, e fora que a gente tem aí, a senhora deve acompanhar também a nossa realidade de escolas rurais aí, e sim, populações quilombolas, indígenas aí no interior do estado, né, professora?
O que acontece? Existe um movimento das comunidades, por exemplo, os sem terra, né, o MST, ele tem a estrutura dele educacional, que ele prima, né, a quilombola, a indígena, e nesse momento a reforma ela não vê, não dá essa autonomia para que esses povos se organizem. E uma outra questão importante também é que quando fala do currículo, né, dessa mudança toda da base nacional, ela esquece, por exemplo, os cursos de licenciatura das universidades. Por quê? De repente, quem está estudando filosofia e sociologia mal sabe que ele poderá ou não entrar no mercado. Por quê? Porque ela, a própria base, há discussões fundamentadas que dizem que você pode trabalhar sociologia e filosofia em língua portuguesa. Você pode trabalhar até mesmo na história, na geografia. Na geografia você pode trabalhar a questão do que você colocou sobre a Amazônia. Então você pode abordar esses temas. Isso daí gera também, compromete muito o próprio profissional. Porque essa reforma, para ser feita com seriedade, porque o que é que a gente discutia? O que sempre se discutiu? Quando terminou o período da ditadura militar, né, lá pelo início da década de 80, né, que de fato se consolidou a dita democracia, o movimento acadêmico, as universidades, o movimento educacional foi para as ruas e nós queremos mudar, nós queremos uma educação que discuta, né, acima de tudo, os direitos sociais, uma educação democrática. E aí, nesse momento que nós lutamos para isso, foi quando vieram as emendas constitucionais, a luta pela LDB democrática, que nós não tínhamos, né? E nesse momento, dentro das escolas, com Paulo Freire, com Gadotti, Florestan Fernandes, nós fomos para Congresso, nacional, e lá nós viemos com uma proposta pedagógica para trabalhar dentro da escola. E naquele momento a gente já discutia a escola em tempo integral, a gente já discutia a reforma do ensino médio, que a gente dizia que era uma coxa de retalhos, e realmente era, e continua tendo dificuldade. Só que a gente discutia naquela época um currículo, mais um currículo que não fosse apenas para conteúdo, para responder uma questão do vestibular, para ingressar o aluno no mercado de trabalho. Nós queríamos o quê? A consciência do aluno. Que aluno nós temos? Que sociedade queremos mudar? E a escola é uma dessas alavancas, uma dessas maneiras de mudar. Pode ser mudada a sociedade através da educação, claro que muda. Então, se quando hoje o ministro da Educação diz, mas vocês, nós estamos fazendo o que vocês sempre quiseram, a reforma do ensino, mas não assim, dessa maneira abrupta, sem debate com a comunidade acadêmica, sem ouvir aqueles que estudam, que se debruçam em cima de pesquisas educacionais, as nossas universidades, os nossos intelectuais, eles não estão participando de debate algum. Se você perguntar para algum professor da UFPA, que debate sobre a educação no estado do Pará, e perguntar para um professor da Universidade do Estado, também eles vão lhe dizer que eles não foram ouvidos.
É interessante ressaltar que o documento da base comum para o ensino médio ainda não saiu.
Porque ainda tem a discussão da reforma, do ensino médio é uma, e a base ela é voltada para a educação fundamental.
Eu estive num debate, quando foi aprovada, que passou até na televisão, né, o ministro da Educação, o pessoal do MEC festejando, né, a aprovação já, da homologação da Base Nacional da Educação Infantil e do Fundamental, e nós fomos olhar, na verdade não tem, é o C contra o V ali, né? Eles querem uma reforma, mas nem eles mesmos divergem, porque ora eles falam de itinerário formativo, né? Itinerário, o que é um itinerário? É aquilo que tu quer. É uma linha que tu vai seguir, né? E depois eles falam na área do conhecimento. Então fica muito confuso, para eles próprios ainda não definiram o que é que eles querem. Uma outra questão importante, nós, o professor hoje, sob o comando desse governo, ele está dando apenas treinamento para o aluno, para que ele responda uma prova, essas avaliações de larga escala. Não são exatos. O professor hoje na escola, ele está trabalhando para dar macete para o aluno responder a provinha Brasil. O que é que vai cair? Semana pedagógica, não tem mais aquele debate pedagógico, de filosófico, da tua disciplina. Hoje é o quê? A maioria das escolas estão discutindo, pelo direcionamento da SEDUC, é apenas o que o aluno deve responder a essas provas, para dizer que a educação melhorou, mas a gente sabe que não.
Muitas questões aí. Gente, felizmente estamos chegando aí ao final do programa. Eu vou abrir o espaço para as considerações finais de vocês, o que alguma questão que eu não fiz e vocês queiram acrescentar aí, mas eu vou até estimular em algum aspecto que eu acho que é central aí nesse sentido, que vocês já até mencionaram, que é justamente como isso vai afetar a formação dos professores, né? Uhum. Aqui na Universidade Federal, a professora Nazaré também atua na Universidade do Estado, né? Então, com certeza, vocês vão acompanhar alguns reflexos da aplicação dessa base na formação desses professores que hoje estão nas licenciaturas aqui na universidade, independente qual seja. Como é que vocês veem, como é que vai ser os reflexos disso aqui para a gente, e o que mais vocês quiserem acrescentar para finalizar o programa?
Eu preciso dizer que a Base Nacional Comum Curricular, ela vem materializando, diferentemente daquilo que o governo diz que materializa o regime de colaboração entre União, estados e municípios, a definição dessa Base Nacional Comum Curricular, ela vem materializando aquilo que vem se chamando de um paradigma de colaboração integrativa, que é entre uma aliança entre os setores privados, que interferem ativamente nesse conjunto de reformas que são marcadas pela lógica do mercado, ou seja, são princípios de mercado que são apresentados como solução para os problemas criados pela má gestão do setor público ou pelo quadro real que as escolas e os sistemas de ensino apresentam. Então, isso é muito importante que se esteja atento. A definição de uma base comum nacional, ela não vem orquestrada por aqueles interessados na discussão da educação como bem público. E isso pode ser um caminho sem volta no campo educacional. As reverberações dessa lógica, elas reverberam não somente no modelo de formação de professores, já que elas têm uma base neotecnicista, elas vão requerer a formação de um professor que é um professor que executa ações planejadas em outra esfera, que não a esfera da autonomia do seu trabalho. Então, elas reverberam tanto nos modelos de formação de professores, quanto elas reverberam no campo das profissões. Como bem lembrou a colega, há um conjunto de quando você define prioritariamente determinados campos de conhecimento para a educação pública e privada, você está deixando de lado outros que ao longo do tempo vieram formando também professores envolvidos na discussão do pensamento, das questões sociais, das diferenças, das questões filosóficas, sociológicas, artísticas, estéticas e éticas da educação. Quer dizer, nós estamos nos aproximando de um outro tipo de modelo. Não é à toa que esse tipo de reforma é inspirado na reforma do núcleo comum dos Estados Unidos, que era ensinar o quê? Era desenvolver padrões de alta qualidade na matemática, na língua inglesa e na literatura. E a partir disso, assegurar que todas as pessoas que terminassem o ensino médio tinham aquele padrão e podiam acessar o ensino superior. Isso no Brasil nunca aconteceu. As reformas se traduziram de formas bastante diferentes na educação pública e no setor privado e nas escolas privadas. E são esses setores que estão cada vez mais interessados em dizer aquilo que é importante, aquilo que não é para a educação. Então, acho que essa é a questão central. De outro modo, essa base nacional, ela tem um conjunto de conceitos complexos. Direitos de aprendizagem, objetivos de aprendizagem, competências, não são coisas fáceis de você traduzir isso no currículo,
não. No
projeto pedagógico das escolas. Desde as diretrizes curriculares nacionais, se teve muita dificuldade em lidar com competências e habilidades, elas acabaram sendo um recurso formal apenas nos projetos pedagógicos. Acabou-se continuando a ensinar da mesma forma, sem a preocupação com desenvolvimento de competências e de habilidades, mas se continuou praticamente a trabalhar com a noção de objetivos como se tinha há muito tempo atrás. Então, se base nacional é diferente de currículo, mas eles estão articulados. Então, uma base nacional, ela dá balizamentos para a definição dos currículos. A tradução desses princípios, desses elementos, desses conceitos e categorias presentes no texto da definição da base nacional, ela é de difícil tradução para um projeto pedagógico numa escola. O que vai ensejar, como eu disse logo no início, o aparecimento de novo de uma casta de planejadores de currículo que vão ensinar na escola como é que se vai garantir direitos de aprendizagem, objetivos de aprendizagem, competências, etc. Essa assessoria nunca vai das universidades. Essa assessoria sempre vai das empresas privadas que se organizam rapidamente para prestar assessoria para os sistemas de ensino, etc. A definição dessa base nacional, ela se deu muito mais em parceria com a Undime, com dirigentes municipais e com o CONSED, onde estão as forças políticas que se renovaram no sentido conservador no Brasil e que estão em aliança com o governo federal, que coloca como ministro da Educação um ministro vinculado ao DEM. Então, é possível ver o que nós temos aí pela frente de luta para pensar, de fato, numa educação plural, diversa, autônoma, onde a gestão seja democrática, os currículos traduzam uma experiência acumulada em termos de uma educação que transforme as vidas das pessoas, sobretudo daquelas mais pobres.
Obrigado, professora José Nilda. Professora Nazaré.
Sobre a questão da autonomia, eu queria dizer o seguinte. A mídia tem colocado, né, sobre essa questão da residência pedagógica do professor, que não é novidade. Agora eles mudaram o nome, mas na verdade é o estágio que o professor faz, né, nas licenciaturas, o pessoal das licenciaturas fazem no campo de estágio. Né? E é uma outra questão que eles dão muito ênfase na propaganda da televisão, mas também não dizem como é que vai ser feita essa residência pedagógica, que a gente precisa também ver. É importante que todos que trabalham com educação, principalmente os estudantes que devem ouvir essa entrevista, colocar que o estudante na universidade ele precisa participar mais dessas lutas sociais, porque interessa a ele, é o mercado dele. As licenciaturas estão aí formando e eles precisam estar a par desse currículo. Muitos não estão sabendo ainda sobre essa reforma, eles precisam compreender isso e engrossar os movimentos estudantis e participar dos fóruns de debates e da CONAP. Eu queria falar um pouco da CONAP. Nós temos a CONAE, né, professora? E a CONAE não foi, ela é institucional, e tudo que se discutia na CONAE não passava as propostas da base da categoria, dos movimentos sociais, e aí saiu a CONAP. Né, que já é uma saída do pessoal, e fundaram a CONAP, onde na CONAP a gente tem a presença popular da comunidade, dos intelectuais, o pessoal que se preocupe, que seja ouvido, que tem proposta para a educação. E ela vai acontecer aqui no Pará, e nós estamos organizando, inclusive vai ser aqui na universidade, e nós vamos colocar a data, isso vai ser propagado para todo o estado, e é bom que os estudantes participem desses fóruns para saber de fato o que é esse movimento. E a luta continua, a gente está na rua. Obrigada.
Obrigado, professora Nazaré Araújo, representando aqui o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado. Professora Josenilda, também mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui representando o Programa de Pós-Graduação em Gestão e Currículo da Escola Básica.
Muito obrigado.
Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários, sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro, Denise Salomão, gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.